Narrativas Periféricas, boas práticas no combate à corrupção.
Olá, eu sou Vanusa Borba, da agência Palafitas, e te convido para ler nossa matéria Água Não É Mercadoria, no nosso Facebook, Agência Palafitas.
A morte de uma criança de 4 anos. Os indícios de que ela foi torturada. As tentativas de interferir nas investigações. Um vereador que, de testemunha, passou a ser o principal suspeito do crime. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Duma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021, dia em que o vereador do Rio, Jairo Souza Santos Júnior, e sua esposa, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, foram presos pela Polícia do Rio. O parlamentar, conhecido como Doutor Jairinho, e sua esposa são suspeitos de envolvimento na morte de Henri Borel Medeiros, de 4 anos. O menino, filho de Monique e enteado de Jairinho, morreu na madrugada do dia 8 de março. A prisão temporária de 30 dias foi expedida porque, de acordo com a polícia, o casal estaria atrapalhando as investigações e ameaçando testemunhas para combinar versões.
Henri tinha passado o fim de semana com o pai, o engenheiro Leniel Borel, e foi deixado na casa da mãe, Monique Medeiros, e do Jairinho no dia anterior ao crime, por volta das 19 horas. Em mensagens trocadas com o pai da criança, Monique disse que estava apreensiva pelo choro do filho quando o menino voltou para casa.
De acordo com a versão de Jairinho e Monique, Henri dormiu no quarto do casal enquanto eles assistiam uma série na TV. Durante a madrugada, por volta das 3h30 da manhã, Monique teria acordado e encontrado a criança caída da cama, com os olhos revirados, sem respirar e com as mãos e pés gelados. Monique disse acreditar que o filho tivesse apenas caído da cama.
O Henri foi levado ao hospital Barra D'Or, mas as pediatras que o atenderam garantiram que o menino já chegou morto na unidade de saúde. Em um depoimento à polícia, um alto executivo da área de saúde afirmou ter sido contatado por Jairinho na madrugada do dia 8 de março para agilizar a liberação do corpo do Henri sem o encaminhamento para o Instituto Médico Legal. Na conversa, o vereador teria solicitado ao executivo que o atestado de óbito fosse fornecido pelo próprio hospital. O executivo então foi informado por funcionários do Barra D'Or que o Henri era filho de pais separados e que o pai queria levá-lo ao ML. O corpo então acabou indo mesmo para o Instituto Médico Legal para uma necrópsia.
O laudo da necrópsia apontou hemorragia interna e laceração do fígado, provocada por ação contundente, e que o corpo da criança apresentava equimoses, hematomas, edemas e contusões no rim, no pulmão e no crânio. Nenhuma dessas características é de apenas uma queda da cama.
No final de março, a defesa do casal entrou com 3 pedidos na justiça. O primeiro foi para que o inquérito do caso, que está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, passasse para a Divisão de Homicídios. O segundo foi para que as investigações fossem suspensas. E o terceiro foi para que a reconstituição do caso fosse adiada. Diante da recusa da justiça em atender esses pedidos, o casal não compareceu à reconstituição, alegando falta de tempo hábil e também problemas psicológicos da mãe do menino, que estaria com grave quadro de depressão.
Durante a reconstituição da morte, em 1º de abril, os peritos tentaram de todas as formas simular um acidente, conforme a versão apresentada por Monique e Jairinho. Porém, segundo a TV Globo, a conclusão confirmou que nenhum cenário de queda poderia ter causado as lesões identificadas no corpo do menino. As características apontavam, na verdade, para agressões de tortura. Ainda nesse dia, os policiais localizaram no quarto de empregada do imóvel 3 porta-retratos com fotos do casal desmontados dentro de uma sacola no chão. No quarto do casal, havia outras 3 imagens deles com o Henri. A polícia suspeita que as fotos do casal foram trocadas por imagens de Henri após a morte do menino, e o cenário pode ter sido montado para reforçar o depoimento prestado por Jairinho de que a família vivia em harmonia.
A partir dali, o vereador, filiado ao Partido Solidariedade, passou da condição de testemunha à condição de suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o menino Henri já tinha passado por sessões de tortura antes do episódio que levou à morte dele, e as suspeitas também começaram a recair sobre a mãe. A investigação teve acesso a mensagens de celular trocadas entre a Monique e a babá do Henri, a Tainá de Oliveira Ferreira. A troca de mensagens do dia 12 de fevereiro, quase um mês antes da morte do menino, mostra que Monique sabia das agressões do vereador contra o filho dela. Numa mensagem, a Monique chega a lamentar pelo filho depois que a babá avisa que o vereador estaria dentro do quarto com a criança. A babá relatou também para Monique que o menino disse ter levado uma rasteira e ter sido chutado pelo Jairinho. O Henri saiu do quarto mancando e com o joelho doendo.
Nós também não podemos esquecer o seguinte, como eu falei, essa conversa, o print foi retirado no dia 12 de fevereiro desse ano. É quase um mês antes do crime. A mãe não comunicou à polícia, a mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela. E é importante que se diga que ela tem uma obrigação legal de fazer isso. Não se trata simplesmente de uma obrigação moral, é uma obrigação legal, imposta pela legislação brasileira. Né? Depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também concordou com esse resultado.
Você ouviu aí o delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação do caso Henri. Essa troca de mensagens foi justamente um dos fundamentos para o pedido de prisão do vereador e de Monique. Em depoimento à polícia, a babá garantiu que a família vivia em harmonia e que nunca havia presenciado nenhuma anormalidade no apartamento do casal, versão que acabou desmentida pelas mensagens de fevereiro. Para a polícia, a babá poderia estar sendo influenciada pelo casal. Nesta quinta-feira, além da prisão de Jairinho e Monique, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Tainá, onde apreenderam o celular dela. O promotor que está cuidando do caso Henri afirmou ao canal CNN Brasil que Jairinho e Monique devem ser formalmente acusados de homicídio após o fim da investigação. O Ministério Público do Rio aguarda o resultado de alguns laudos.
O médico, Dr. Jairinho, foi eleito vereador pela primeira vez aos 27 anos. O parlamentar, que hoje tem 43 anos, é filho do ex-policial militar e ex-deputado estadual Coronel Jairo, um grande conhecido da política do Rio de Janeiro. O Coronel Jairo foi preso pela Operação Furna da Onça, um dos braços da Lava Jato, isso em 2018. Ele foi acusado de participar do mensalinho da Assembleia Legislativa do Rio, um esquema que movimentou 54 milhões de reais em pagamentos para que deputados votassem com o governo estadual. Quanto à profissão de médico, Jairinho disse em depoimento que nunca exerceu o ofício. Por isso, segundo o vereador, não teria feito manobras de ressuscitação no enteado.
Ao longo das investigações, o delegado Henrique Damasceno ouviu outras 18 testemunhas no inquérito, entre familiares, vizinhos e funcionários da família. Os relatos não só ajudam a entender o caso Henri, como revelam um histórico de violências praticadas pelo vereador. Uma ex-namorada de Jairinho relatou que ela e a filha de 3 anos sofreram agressões do parlamentar. A menina, que ficava nervosa, chorava e até vomitava ao vê-lo, chegou a contar para a avó materna que teve a cabeça afundada por Jairinho embaixo da água de uma piscina. Esse caso também está sendo investigado em um inquérito separado, aberto na Delegacia de Criança e Adolescente Vítima. Em entrevista ao jornal o Globo, essa ex-namorada contou que passou a ser perseguida pelo vereador ao terminar o relacionamento, após descobrir que ele estava casado com outra mulher, a dentista Ana Carolina.
Ana Carolina, agora ex-mulher de Jairinho, também já registrou ocorrência contra o vereador. Ela contou na 16ª Delegacia de Polícia que em dezembro de 2013 teria desistido de uma viagem que já estava programada ao ouvir o vereador conversando com outra mulher no telefone. Jairinho teria tentado convencê-la durante todo o dia e por volta das 10 da noite teve um ataque de fúria, segundo a dentista. Um laudo apontou nela vestígios de lesão à integridade corporal, com 4 equimoses ou hematomas nas pernas e no braço direito. Dias depois desse registro, Ana Carolina voltou à delegacia e disse que não queria mais fazer uma representação criminal contra o Jairinho.
5 anos depois, vizinhos de Ana Carolina disseram à polícia que ela e sua filha, com 13 anos, sofriam violências, humilhações, insultos e ofensas por parte de Jairinho. Uma ligação anônima feita à central de atendimento à mulher citava xingamentos e barulhos de objetos sendo quebrados no apartamento. Em todos os casos, o advogado André França Barreto, que representa o vereador, negou as acusações.
O suplente dele é o Marcelo Diniz Anastácio, que também é presidente da Associação de Moradores da Muzema. Em 2019, quando dois prédios dessa comunidade da Zona Oeste construídos pela milícia local caíram, essa associação foi investigada, porque havia uma suspeita de que ela funcionaria como imobiliária da milícia.
Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Municipal suspendeu o salário de Jairim. A partir do 30º dia, caso seja mantido preso, ele ficará formalmente afastado do cargo, como manda o regimento interno. Em nota, o Partido Solidariedade informou que, diante dos fatos revelados, o vereador foi expulso da sigla, de forma sumária, na tarde desta quinta-feira.
Dr. Jairim faz parte do Conselho de Ética da Câmara do Rio, mas vai ser afastado. Quem deve assumir a cadeira é o vereador Luiz Ramos Filho, suplente no Conselho de Ética. O parlamentar declarou que nunca poderia imaginar que assumiria o cargo nesse grupo numa situação como essa.
Nesta semana, novas variantes do coronavírus foram detectadas no país. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, quais dessas variantes levantam mais preocupação? E o que se sabe sobre a proteção das vacinas contra essas variantes?
A variante do novo coronavírus mais preocupante no país ainda continua sendo a P1, que ficou conhecida como variante de Manaus por ter surgido na capital do Amazonas no final de 2020. Ela se espalhou por vários estados, é a responsável pela maioria dos novos casos de Covid-19 hoje no Brasil e já está se tornando predominante em outros países da América Latina. Outras mutações continuam aparecendo. Nesta semana, pesquisadores identificaram uma nova variante em Belo Horizonte, com 18 mutações inéditas. Há suspeitas de que ela seja uma evolução da P1, além de também trazer semelhanças com as variantes britânica e sul-africana. A variante da África do Sul, por sinal, foi encontrada pela primeira vez no Brasil agora no começo de abril, numa amostra na cidade de Sorocaba, no interior paulista. Ela é mais contagiosa e consegue fugir do sistema imune. Também foi identificada uma variante no Maranhão, chamada de N10, que já representa 20% dos novos casos e tem se espalhado por outros estados, como o Amapá. A notícia positiva é que a Coronavac, vacina que mais vem sendo usada no Brasil, se mostrou eficaz contra a P1, depois de ter sido testada em mais de 67 mil trabalhadores da saúde que atuam em Manaus.
O surgimento dessas variantes tem alguma relação com baixo índice de isolamento social no Brasil?
As mutações do vírus são comuns e esperadas. O vírus muda a cada vez que passa por uma pessoa. Por isso, segundo os pesquisadores, essa quantidade de linhagens que tem aparecido se deve justamente à quantidade de contatos que estão acontecendo entre as pessoas. O Brasil passou a ser considerado um celeiro de novas variantes porque a transmissão do vírus está descontrolada, o que tem impacto no número de internações e de mortes por Covid-19. Como as medidas de isolamento social foram sendo afrouxadas ao longo da pandemia, as pessoas voltaram a circular, o que acelerou a transmissão do vírus e o aparecimento das variantes. A P1 em Manaus surgiu justamente com a diminuição da taxa de isolamento no Amazonas. A receita para evitar isso é endurecer as medidas de distanciamento e isolamento social. Também é importante fazer a vigilância genômica para identificar rapidamente as novas variantes e evitar que elas se espalhem com testagem e quarentenas.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã em nexojornal.com.br.
Todos os anos, 3 milhões de muçulmanos vão à Meca. O repórter especial João Paulo Charlot conta como essa cidade da Arábia Saudita vai tentar reduzir os riscos da Covid na peregrinação.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo da Arábia Saudita resolveu pôr em prática uma coisa semelhante a um passaporte vacinal para controlar o acesso de peregrinos à cidade sagrada de Meca. O país recebe todos os anos quase 3 milhões de fiéis da fé islâmica que, ao fazer essa peregrinação, cumprem com uma das 5 obrigações ou um dos 5 pilares do islamismo. O problema é que, com a pandemia, as aglomerações nas mesquitas e em outros lugares sagrados de Meca e de Medina viraram perigo. o vírus se espalha em locais fechados e com a proximidade entre as pessoas. Então, prevenir essas situações virou uma prioridade que colide com práticas religiosas como as do Islã. A forma encontrada para contornar esse problema foi passar a exigir que os peregrinos comprovem que estão imunizados contra a Covid. O governo pede que os viajantes baixem no celular um aplicativo que na prática funciona como um passaporte vacinal. Nele vão marcadas informações sobre doses da vacina ou sobre diagnósticos positivos de Covid no passado. A exigência vai passar a ser feita neste Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. Esse mês varia de ano a ano porque ele está atrelado ao calendário lunar. Em 2021, Ramadã acontece de 13 de abril a 12 de maio. Nessa época, os fiéis alternam jejuns com grandes banquetes em família. Essa é outra prática que teve de ser adaptada por causa da pandemia. As mudanças vividas pelo Islã mostram que não é só o Brasil e não são só os católicos, evangélicos que lidam com a imposição de restrições sanitárias para suas práticas religiosas. Muitas mesquitas só fazem cerimônias de forma virtual, atendendo às exigências dos países em que estão presentes. Existe no mundo todo hoje algo como 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos. Uma quantidade enorme de gente que, com suas ações, podem ajudar a controlar ou a complicar a pandemia.
Agora um recado. Em razão da duração e do agravamento da pandemia, o Nexo está adotando semanas de 4 dias de trabalho como parte dos esforços para cuidar da saúde física e mental de nossa equipe. Por esse motivo, excepcionalmente nessa sexta-feira, os extratos da semana, em vídeo e áudio, e a newsletter Durma Com Essa, não vão ser veiculados.
Do caso Henry, passando pelas variantes brasileiras do coronavírus e terminando com a peregrinação à Meca, Durma Com Essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsaletti, participação de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até!